Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na tarde desta terça-feira e nesse instante a gente traz mais informações sobre o acompanhamento de safras e o nosso destaque é a produção de milho safrinha lá na região de Chapadão do Sul, importante região produtora também de grãos lá do estado de Mato Grosso do Sul, e a gente convidou o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o seu Lauri Dalbosco. Ele já está conosco na linha e vai contar um pouquinho para a gente, especialmente, qual é a perspectiva por parte do produtor rural para essa temporada e também como é que estão os preços do milho lá na região. Então, seu Lauri, muito boa tarde para o senhor. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Fernanda, muito boa tarde a você. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os produtores que estão assistindo vocês aí. Estamos à disposição.
Tá certo. Seu Lauri, para a gente iniciar a nossa conversa, então, gostaria de destacar com o senhor, a gente já consegue fazer uma avaliação dessa produção de milho safrinha aí na região de Chapadão do Sul, enfim, como é que tem caminhado essa safra, seu Lauri?
Bem, Fernanda, Chapadão do Sul, ela é um centro de região aqui no norte do Mato Grosso do Sul, como é sabido por todos. A região toda aqui é uma região que abrange em torno de 120 mil hectares de milho safrinha plantado. Assim, a cultura vem se desenvolvendo dentro do esperado. É uma região que chove muito bem até os meados de abril, né? Uhum. Casualmente choveu já uma chuva a mais no começo de maio. Estamos na fase de formação de grãos. Tem alguma coisa que está passando de milho verde, alguma coisa está chegando, tem alguma coisa que está no pendão, mas no geral ela vem se desenvolvendo normal dentro do esperado.
Uhum. Dá para a gente já trazer alguma expectativa por parte do produtor em relação à produtividade e rendimento dessas lavouras, seu Lauri?
Fernanda, na verdade, o produtor, nós viemos trabalhando com a possibilidade de assim, a probabilidade de colher uma safrinha parecida com produção ao ano anterior, desde que o clima continue nos ajudando, que na verdade ele está, assim, até o momento ele nos ajudou. Vamos ver se a gente consegue fechar aí com uma média de uns 80 sacos por hectare, que é mais ou menos o que a região colhe. É o que colheu no passado, e se der uma ou duas chuvinhas, nós vamos chegar nesses números também.
Uhum. Então, se a gente conseguir, seu Lauri, se a previsão realmente se confirmar, a gente tiver mais uma ou duas chuvas aí para a região, a gente já conseguiria consolidar essa produção de milho safrinha aí na região de Chapadão do Sul?
Exatamente. É a tendência. Uhum. Só que o norte do Mato Grosso do Sul é uma região que geralmente corta um pouco antes as chuvas do que o sul do Mato Grosso do Sul. Então, assim, nós podemos também ter alguma dificuldade, por exemplo, de cortar as chuvas, e aí essas áreas que estão chegando no pendão agora, estão chegando no milho, elas vão acabar produzindo menos. Uhum. Mas, enfim, na nossa luta de produtor é sempre assim, nós temos que torcer sempre para cima, porque os custos estão altos, né? A rentabilidade não está legal, é um ano difícil, né? Porque fomos muito mal com soja, colhemos muito bem o soja, e aí acabamos por conta desse câmbio, e aí acabou ficando um ano financeiramente pior que o ano anterior, e aí estamos torcendo que esse milho safinha nos ajude um pouco para segurar pelo menos as despesas que foi feito, porque a lucratividade com certeza não vai ser muito alta não, se é que vai ter lucro, né?
Antes da gente fazer essa relação, seu Lauri, entre custo de produção e o preço do milho, só para a gente fechar essa parte da produção, como é que está a sanidade dessas lavouras? Enfim, há alguma preocupação em relação praga, doença nessa lavoura de milho safrinha?
Aqui em Chapadão do Sul, nós temos, o Mato Grosso tem duas fundações de pesquisa. Uma delas é aqui em Chapadão do Sul. Nós temos uma fundação bem atuante. Uhum. Nós temos, assim, eles estão, os profissionais estão muito preocupados com a cigarinha do milho. Mas está sendo desenvolvido uns trabalhos, juntamente com as empresas, para contenção. Ela realmente, no começo, ela foi bastante agressiva, hoje diminuiu um pouco isso. É mais um mal que vem chegando para a gente achar uma solução para isso. Uhum. Mas, enfim, chovendo bem, ele acaba segurando a produção. O problema é assim, se cortar, geralmente vai ficar mais debilitada a planta e corremos o risco, inclusive, de baixar essa produção por hectare, até substancialmente, viu?
Uhum. Mas falando no caso da cigarrinha, a gente tem acompanhado em outras regiões, realmente é uma preocupação por parte do produtor rural. Aí na região, o produtor tem conseguido fazer esse controle, seu Lauri?
A fundação tem trabalhado forte em cima disso. É como diz o ditado, aos trancos e barrancos a gente vai controlando, Mas é sempre a dificuldade que a Desmara tem um produto que realmente funciona. Então, mas a fundação está aí, ela tem ajudado, ela tem participado. Eu acho que assim, para esse ano a gente vai conseguir ir saindo. Mas já fica aquela preocupação, como é que vai ser o ano que vem, né? É uma situação parecida com a ferrugem, né? A gente de vez em quando se assusta com ela, mas nós produtores temos que ter a coragem de enfrentar sempre. Uhum. Vamos ver se esse ano a gente conseguindo escapar rasante, para o ano que vem a gente consiga sair algum produto, consiga descobrir algum produto que funcione um pouquinho melhor e aí nos ajude nesse controle, né?
Uhum, com certeza. Agora, seu Lauri, como é que está a questão de preços do milho safrinha aí na região de Chapadão do Sul? O preço também recuou?
Hoje aqui em Chapadão do Sul, o milho disponível está R$20. Eu sempre falo em pagamento à vista, né?
Sim.
R$20 livre para o produtor, milho disponível. É, o milho safrinha tem rodado alguma coisa em torno de R$17, dependendo da época da entrega. Seria julho, agosto, setembro, né?
Uhum.
É, livre para o produtor, R$17, R$18. Não rodou muito volume, é um dos últimos 5 anos, é o ano que menos foi feito contrato, porque o que aconteceu? O produtor, foi muito brusca a queda. O produtor não assimilou muito, é aquele ditado, para vender muito mal, ficar sem o dinheiro e sem o produto, a pessoa acaba arriscando. Uhum. É, arriscando segurar, porque no meio do caminho pode acontecer que o câmbio mude, né?
Sim.
Pode acontecer que venha uma frustração nos Estados Unidos. Então, assim, se o preço for razoável, estiver cobrindo os custos, estiver tendo um lucrozinho, muita gente vende. Mas, assim, nesse 17, 18, Fernanda, vou te falar a verdade para ti, é uma luta para bater custo, hein?
Uhum. Não remunera, então, nesses patamares o produtor rural, né, seu Lauri?
Ah, é, porque a semente é muito cara, né? Milho, se você não plantar uma semente que for boa, ele dá uma diferença em produtividade. Você plantando a boa, ela é muito cara. É uma relação fácil da gente fazer. O que você me conta? Uma saca de milho, R$20. E uma saca de semente, R$500.
É, uma diferença
muito grande.
Boas variedades,
boas marcas, a diferença é muito grande. Chega a ser, assim, assustador, eu não sei. Quando colhe bem, é uma safra normal, é uma região. Quando é safra normal, geralmente dilui esse custo. Mas veja só, você colhendo 80, 100 sacas, plantar uma semente, então. E não é fácil, você planta uma semente assim, uma qualidade inferior, ela acaba não produzindo também. Então, é bastante duvidoso. Enfim, foi plantado, está aí a safra, nós vamos assim, torcer agora que a gente consiga colher o máximo possível. E aí, Fernanda, sempre daquele jeito, torcendo que uma zebra nos Estados Unidos nos ajude, que o câmbio, de repente, venha nos favorecer, e assim vamos indo, né?
Uhum. Agora, além do preço, que a gente acompanha também uma apreensão por parte do produtor rural, é armazenagem. Como é que está essa situação também aí na região de Chapadão do Sul, seu Lauri?
Aqui não é diferente das outras regiões, só que aqui nós temos uma pequena, uma leve vantagem, que a ferrovia passa pelo território de Chapadão do Sul, rumo ao Mato Grosso do Norte, e eles têm um terminal, inclusive aqui, tem um terminal na região do Alto Taquari, que é próximo aqui. O que eles fazem? Eles contratam muito soja. Eles têm uma tendência de fazer mais contratos na nossa região do que as outras regiões que não têm ferrovia. Por quê? Eles ficam com esse soja depositado e quando aperta no porto, eles conseguem fazer um escoamento de grandes volumes via trem. Então, existe soja que está comprado, está pago nos armazéns gerais aqui da região e dos produtores. O que possivelmente vem acontecer? Que nesses próximos 30, 40, 50 dias, eles continuam embarcando e aumentem um pouco esse embarque para gradativamente ir liberando os armazéns para que a gente possa colocar esse milho safrinha. E também é uma região bem próxima do consumo de milho aqui também. O milho da região do Chapadão do Sul, no mínimo 50%, ele é vendido para o consumo paulista. São Paulo acabou a colheita faz dias, agora eles vão buscar. Busco bastante milho nessa região. Então, alguma coisa já vai se colhendo e vai desovando isso também, né? Mas, enfim, vai faltar um pouco de armazém. Isso a gente já sabe, é sabido. Como é que vai fazer isso? Existe o Ciro Bolsa, já é uma prática antiga aqui, que possivelmente vai ajeitando. O produtor sempre ajeita de uma maneira ou de outra. Não vai chover também muito para frente agora, então, às vezes, tem pessoas que deixa secar na lavoura e aí colhe direto da lavoura para o consumidor, né? Mais ou menos assim.
Então, ainda assim, o silo bolsa tem sido uma prática comum também e acaba ajudando o produtor rural nesse momento, né, seu Lauri?
Ele ajuda porque o produtor tem um armazém, ele vai encher o armazém dele, ele colhe uma quantia e põe no silo bolsa. A partir do momento que ele for vendendo, for entregando algum contrato que ele tem feito, ele começa tirando o silo bolsa. Né? Então, quem tem um armazém, o silo bolsa ele é muito especial, muito, muito, muito útil. Por quê? Eu tenho um armazém, ele lotou, eu vou colocando no Ciro Bolsa. O primeiro milho que for expedir, eu vou tirando do Ciro Bolsa. Pronto, sobrou do armazém. Então, ele acaba ajudando, né? queira ou não queira, é uma maneira, um sistema prático, né, também. E sem contar os casos que, às vezes, colhe direto da lavoura para o consumidor. Uhum. Né? O produtor vai fazer um custo. Você colher de uma fazenda, entregar no Lazer Gerais, pagar para secar, pagar para limpar. Você deixa secar na lavoura, colhe direto, você sai dessa despesa e é feito, tem que fazer o cálculo. Cada produtor faça o seu cálculo, a maneira que ele vai fazer a colheita desse produto. Eu quero crer que ainda esse ano nós vamos escapando com esse sistema de armazenagem, com essa estrutura de armazenagem que nós temos na região. Uhum. Hoje mesmo nós tivemos uma grande reunião aqui no Circuito Rural, com o governador do estado estava presente, estava o superintendente do Banco do Brasil, divulgando o FCO. Uhum. Eles têm uns números que acham que a região comporta, a região precisa urgente de unidades armazenadoras. Então eles fizeram, nós fizemos uma cerimônia grande aí com os produtores, os empresários da região, eles estão forçando para ver se... Mas o produtor, Fernanda, o produtor está um pouquinho assustado. Tá? Porque está um pouquinho assustado, vou te falar por quê. Se me permita até, assim, emendar o assunto.
Por favor.
Mas é uma coisa que eu não ia perder a oportunidade, falando com uma pessoa igual você, que é da mídia, que divulga. O produtor está muito assustado com outro problema que nós temos aí, que é o problema do fundo rural.
Uhum. Claro.
Esse problema do fundo rural, para a nossa região, como são a maior parte são produtores médios, produtores até grandes aqui, ele bagunçou a cabeça do produtor, viu?
Uhum. A gente tem trazido também essa discussão aqui no site, né, seu Lauri? Mas ainda a gente não tem nenhuma medida concreta, enfim, nenhuma decisão também tomada a esse respeito. E claro que a gente entende essa preocupação por parte do produtor rural nesse instante. Agora, falando um pouquinho...
Essa insegurança jurídica, ela tira toda a concentração do produtor, né, Fernanda?
Com certeza.
É uma coisa até assustadora. Eu acho que assim, nós temos conversado, a gente teve nas reuniões de Brasília também, é uma coisa impressionante. Foi julgado inconstitucional em 2010, 7 anos depois, alguém fala que não era e vai cobrar retroativo do produtor?
Uhum.
Nossa, o setor produtivo está numa dificuldade grande. Fizemos uma excelente safra e tivemos um dos menores lucros nos últimos 10 anos.
Uhum.
Não existe essa reserva para pagar essa conta. Eu até comentei com o governador hoje cedo do perigo que está sendo esse problema. Por quê? Porque as pessoas com poder de investimento, as pessoas que podem comprar uma máquina, que podem investir, continuar profissionalizando a fazenda, continuar plantando certo, usando tecnologia. Como é que ela vai plantar se um governo vai pôr no CADIN um produtor?
Uhum, claro.
Então, assim, nós conversamos, eu vejo uma dificuldade grande. Olha, nós precisamos todo mundo junto nos ajudar para resolver esse problema, de uma vez por todas.
Uhum, com certeza. Agora, seu Lauri, falando ainda dessa questão da comercialização da soja, conforme o senhor estava falando, a expectativa é que depois de um tempo, enfim, até a chegada dessa safrinha de milho, a gente vá realmente exercendo esses contratos e essa soja, ela acaba indo embora também aí na região. Mas só para a gente saber, considerando agora a safra de verão, o que foi colhido aí na região de Chapadão do Sul, como é que está a comercialização da soja? Ainda tem muito produto a ser negociado?
Se fala, como eu te falei anteriormente, as indústrias deixam alguma coisa estocada, então a gente não tem um número exato do que foi comercializado, mas assim, ó, você fala muito em 65% do soja que foi colhido comercializado, até 70%.
Uhum.
Nós falamos aqui no sindicato, com os estudos que existem do IBGE, da Embrapa, da própria federação, que em torno de 70%.
Uhum.
Falando um número um pouquinho motivado, falando 70%, pode até ser que seja um pouquinho menos que isso, né?
Uhum.
Que foi já comercializado. Mas até colher o milho safrinha, nós temos ainda uns 40, 50, 60 dias. Então, deve comercializar mais alguma coisa, né? Que nós chegássemos aí 80, tem produtor que não tem um compromisso agora, às vezes não é nem questão de ter tido lucro não, mas o compromisso dele não é agora, é para frente.
Uhum.
Então, é aquele ditado que eu te falei, está muito ruim, deixa como está para daqui uns dias ver o que vai acontecer, até porque daqui a pouco o câmbio vai mudar, daqui a pouco vamos torcer que os nossos concorrentes tenham dificuldade, né? Que infelizmente o produtor é assim, tem até que torcer às vezes, para que nos favoreça em algum sentido, às vezes para melhorar o preço, né?
Uhum, claro. Agora, seu Lauri, antes de entrar ao vivo, o senhor falou que o preço da soja, nesse instante, gira em torno de R$ 56,00 a saca aí na região de Chapadão do Sul. De que maneira a gente interpreta esse número? Ainda mais que a gente já tem esse número fechado em relação à produtividade, ao custo de produção. Uhum. É um bom valor? Estimula o produtor rural a fazer algum negócio?
Eu falei esses dias numa entrevista que é assim, Nós colhemos uma das melhores safras dos últimos 7 anos aqui em produção. E temos o menor lucro. Porque, assim, o produtor, por instinto e por orientação dessas grandes cabeças pensantes que orientam, sempre vende, tipo, 50% da produção. Exatamente pelo risco de ter uma seca, não poder colher, ele comercializa. Então, aqueles primeiros 50% que vendeu, aquele produtor que vendeu 50% do que ia colher e vendeu num preço um pouquinho mais alto, hoje ele está numa situação tranquila. Se ele vender a R$ 55,00, tipo, saiu muito negócio lá atrás, a R$ 70,00 bruto aqui. Ele está fazendo R$ 60,00, livre aqui. Esse produtor está numa média que ele tem alguma coisa de lucro. Agora, o produtor que não fez o contrato, que vai tentar vender agora no 55, Fernanda, com certeza, ele não vai, o lucro dele sucumbiu, porque, na verdade, a gente sabe quanto é o custo real de uma produção de uma planta de soja, e então, nós estamos vendo assim, nesses preços que está hoje, ele não está tendo lucro, não.
Só para a gente fechar, seu Lauri, qual tem sido a orientação por parte do Sindicato Rural para esses produtores?
A orientação que a gente dá é sempre assim, ó. Até eu estava conversando com o Brandalize ontem sobre essa questão do mercado. Nós vamos ter uma exposição grande agora com a pecuária no final do mês, e nós convidamos o Brandalize para estar aqui com a gente e tal. É assim, é sempre vender a metade quando achar que está bom, que o lucro está bom. E a outra metade, deixar para o risco, que de repente não venha colher, ou fazer a média, né? É mais ou menos a orientação que dá. Hoje, no momento, eu acho que é assim, o produtor vai ter que ver o compromisso que ele está tendo, e acompanhar bastante atentamente o mercado, que é o mercado dos nossos concorrentes, são os americanos, e o câmbio. Mas, enfim, com muita produção, o que nós podemos sonhar tanto, né? E daqui a pouco nós temos os compromissos. Então, quem fez lá atrás um contrato da metade da produção dele, e hoje ele está tranquilo, pode vender e vai conseguir ir cobrindo. Quem não fez vai acabar ficando no vermelho, porque vai ter que sair da mesma maneira. Então, por isso que eu falei para você que deve desovar alguma coisa desse soja até a colheita do milho, né?
Claro. E a gente também vai seguir acompanhando essas informações. Seu Lauri, eu agradeço muito a participação do senhor aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho e trazer esse cenário tão importante também a respeito da produção de grãos aí na região de Chapadão do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul. Espero que o senhor possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor e bom trabalho, seu Lauri.
Eu agradeço, Fernando, a vocês, um abraço a todos aí, nós estamos à disposição, eu sou um assíduo, assisto sempre Notícias Agrícolas, acho que é o melhor site de notícias agrícolas do Brasil, tem estado ao lado do produtor, principalmente nas horas difíceis, nós estamos à disposição de vocês assim que precisar.
Muito obrigado. Muito obrigada, seu Lauri. Bom, conforme a gente conferiu, então, na região de Chapadão do Sul, lá no estado de Mato Grosso do Sul, tudo correndo bem para essa produção de milho safrinha, expectativa por parte do produtor rural é de uma colheita entre 80 até 100 sacas de milho por hectare para essa temporada, bem próximo do que a gente conseguiu no ano passado. Claro que algumas lavouras ainda precisam de algumas chuvas, a gente vai acompanhar esse cenário. Agora, preocupação realmente por parte do produtor rural é essa queda também no preço do milho. Temos valores entre R$ 17 até R$ 18 a saca do milho lá na região. E sem contar também essa preocupação é a questão da armazenagem. Assim como a gente acompanha em outras regiões, na região de Chapadão do Sul não é diferente. Mas lá na região o produtor já tem essa tradição de usar principalmente o silo bolsa. A gente vai acompanhar também esse cenário. No caso da soja, a gente já tem entre 65% até 70% dessa produção já negociada e nesse instante temos um valor de referência ao redor de R$ 56,00 a saca da soja também lá na região. A gente vai seguir acompanhando esse cenário. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Então, continue ligado que a gente volta já.